Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Nação das Plantas, do botânico italiano Stefano Mancuso. É um ensaio de divulgação científica e reflexão ecológica que usa uma forma em comum à constituição imaginária de uma comunidade vegetal planetária, publicado no Brasil pela UBU. O livro organiza-se em 8 artigos constitucionais, a partir dos quais Mancuso convida o leitor a deslocar o olhar humano que costuma tratar plantas como cenário, recurso ou ornamento. A metáfora da nação não pretende apagar as diferenças biológicas entre espécies nem transformar literalmente vegetais em cidadãos humanos. Sua função é política e ética, tornar visível a dependência material de todos os demais seres vivos em relação ao reino vegetal e questionar modelos sociais baseados em domínio, extração e competição irrestrita. Dialogando com temas associados ao trabalho do autor em neurobiologia vegetal, a obra combina informação botânica, imaginação institucional e crítica ambiental. Seu propósito central é ampliar a ideia de comunidade para incluir organismos que sustentam a vida, mas raramente recebem representação nas decisões humanas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a constituição imaginária como ferramenta para mudar a escala da ecologia. A escolha de redigir uma constituição para uma nação das plantas é o principal recurso conceitual do livro, em vez de apresentar a ecologia apenas por dados. Classificações ou alertas ambientais, Mancuso toma uma instituição tipicamente humana, a Constituição, e aplica a uma coletividade que não possui Estado, fronteiras ou porta-vozes nos moldes humanos. A inversão expõe um problema a sistemas jurídicos e políticos costumam reconhecer interesses, sobretudo quando eles são expressos por pessoas, grupos organizados ou países. As plantas, embora fundamentais para a estabilidade dos ecossistemas, permanecem quase ausentes dessa representação. Os 8 artigos estruturam a reflexão sem converter o texto em um projeto jurídico literal. Eles criam um ponto de comparação entre a organização vegetal e hábitos humanos de ocupação do território, uso de energia e exploração de recursos. A metáfora também força uma mudança de escala. Uma nação vegetal não se limita a parques, florestas preservadas ou jardins urbanos. Ela compreende a base fotossintética e ecológica que torna habitável o planeta. Assim, a Constituição funciona como experimento de imaginação política, não atribui intenções humanas às plantas, mas pergunta quais princípios humanos precisariam mudar caso levássemos a sério nossa dependência delas. Em segundo lugar, o mundo vegetal como comunidade indispensável e não como cenário passivo, o livro combate a tendência cultural de considerar plantas elementos imóveis e secundários, percebidos apenas por sua utilidade imediata como alimento, madeira, fibra, sombra ou decoração. Mancuso propõe reconhecê-las como uma comunidade compartilhada de indivíduos e como a mais difundida das formas de vida que estruturam as condições terrestres. Esse enquadramento importa, porque a invisibilidade vegetal favorece decisões que avaliam terrenos e cidades apenas pela produção econômica de curto prazo. Quando a vegetação aparece como simples superfície disponível, derrubadas, impermeabilização do solo e redução da diversidade podem parecer custos marginais. Ao recolocar as plantas no centro, o ensaio evidencia que elas participam de ciclos dos quais animais e seres humanos dependem, incluindo a produção de matéria orgânica e a manutenção de ambientes habitáveis. A ênfase não é uma celebração abstrata da natureza. Ela exige perceber relações materiais de interdependência e, portanto, reconhecer limites à apropriação humana. A ideia de nação amplia ainda a noção de pertencimento. Os humanos não observam um reino externo, mas vivem dentro de uma rede sustentada pelo mundo vegetal. O cuidar dessa rede deixa de ser apenas gesto de proteção a algo distante e passa a ser uma condição de continuidade coletiva. Em terceiro lugar, cooperação. Descentralização e adaptação como referências oferecidas pelas plantas, Mancuso relaciona sua reflexão política à maneira peculiar como as plantas vivem e respondem ao ambiente. Em sua divulgação da neurobiologia vegetal, o autor sustenta que organismos vegetais percebem sinais, ajustam seu crescimento e desenvolvem respostas distribuídas. sem depender de um centro equivalente ao cérebro animal. No contexto de nação das plantas, esse tema não serve para afirmar que plantas pensam como seres humanos. O ponto mais produtivo é questionar a associação automática entre inteligência, mobilidade, comando centralizado e superioridade. A vida vegetal mostra formas de adaptação ligadas à distribuição de funções pelo organismo, à sensibilidade ambiental e à continuidade ao longo do tempo. O livro também valoriza a cooperação observável entre plantas. Especialmente a ideia de que a sobrevivência de indivíduos pode depender das relações com organismos vizinhos e com o ambiente compartilhado. A comparação ilumina uma limitação das sociedades humanas. Elas frequentemente tratam a competição como regra universal e a cooperação como exceção restrita a vínculos privados. Mancuso não oferece uma receita para copiar a biologia vegetal na política humana. Ele usa essas características como referências críticas para pensar sistemas mais resilientes, menos concentrados e mais atentos às condições que permitem a sobrevivência de muitos, e não apenas a vantagem imediata de poucos. Em quarto lugar, plantas como questão de política urbana e planejamento do território, uma contribuição concreta do livro é deslocar o debate vegetal para além da conservação em áreas remotas. Ao fazer das plantas protagonistas da política urbana, Mancuso chama atenção para o fato de que cidades são ambientes ecológicos, não espaços separados da natureza, árvores. Áreas verdes, solos permeáveis e vegetação diversa interferem diretamente na experiência urbana e na capacidade dos territórios de lidar com calor, água e qualidade ambiental. A obra não se reduz, porém, a um manual técnico de arborização. Sua contribuição está em alterar a ordem de prioridades antes de perguntar quanto verde uma cidade pode comportar depois de atender a interesses imobiliários. Propõe perguntar como a cidade deve ser organizada para respeitar os organismos dos quais depende. Essa mudança torna visível o caráter político de escolhas aparentemente paisagísticas: plantar ou remover árvores, preservar ou fragmentar áreas vegetadas e tratar o solo como vivo ou como mera base de construção são decisões que distribuem riscos e benefícios entre habitantes presentes e futuros. A perspectiva da nação das plantas também rejeita uma visão decorativa da vegetação. A planta urbana não é apenas um objeto de embelezamento, mas parte de uma infraestrutura viva. Por isso, o ensaio oferece uma base filosófica para políticas de planejamento que integrem biodiversidade, bem-estar coletivo e permanência ecológica. Por último, alteridade ecológica e crítica ao uso ilimitado dos recursos naturais, nação das plantas é também um exercício de alteridade, isto é, de tentativa de reconhecer valor e existência em seres que não compartilham linguagem, mobilidade ou interesses humanos. Essa operação é relevante porque grande parte da crise ambiental decorre de uma relação instrumental com o mundo não humano. Recursos são classificados conforme sua capacidade de gerar lucro, energia ou conveniência, enquanto os tempos de regeneração dos ecossistemas são frequentemente ignorados. Mancuso contrapõe essa lógica à centralidade das plantas para a vida planetária e à necessidade de zelar por seu bem-estar continuado. A crítica não depende da idealização de uma natureza pura ou separada da sociedade. Pelo contrário, o livro insiste que humanos estão irrevogavelmente ligados ao reino vegetal e que os efeitos da degradação recaem sobre a própria vida social. O uso da linguagem constitucional reforça que responsabilidades ambientais não podem permanecer apenas no campo das preferências individuais. Elas exigem princípios compartilhados para orientar escolhas econômicas, territoriais e políticas. Há uma dimensão ética clara, não basta proteger plantas por serem úteis aos humanos, embora essa utilidade seja real. É preciso revisar a presunção de que toda forma de vida existe para consumo humano. O resultado é uma ecologia entendida como relação entre dependência, limite e responsabilidade, e não apenas como administração eficiente de recursos. Em conclusão, Nação das Plantas interessa especialmente a leitores de divulgação científica, ecologia, filosofia ambiental, urbanismo e políticas públicas que desejem reconsiderar o lugar do mundo vegetal nas decisões humanas. Também pode ser útil a educadores e pessoas envolvidas com cidades, paisagismo ou conservação, pois oferece uma linguagem acessível para discutir por que plantas não devem ser tratadas como um mero complemento visual ou estoque de matérias-primas. O benefício intelectual do livro está menos em fornecer um inventário técnico de espécies ou soluções prontas, e mais em oferecer um enquadramento à vida humana depende de uma comunidade vegetal ampla, silenciosa e politicamente subrepresentada. Esse enquadramento ajuda o leitor a conectar escolhas cotidianas e institucionais à preservação de condições ecológicas duradouras, em comparação com obras ambientais centradas exclusivamente em catástrofes, indicadores ou recomendações de consumo. O ensaio de Mancuso se destaca pela forma constitucional e pela imaginação político-literária. A estrutura permite tratar a botânica como questão de representação, justiça e organização coletiva, sem abandonar a base material da interdependência ecológica. Sua principal diferença em relação a textos convencionais sobre natureza é justamente a inversão de perspectiva em vez de perguntar o que as plantas podem fazer por nós. Examina o que nossas sociedades precisariam reconhecer por viverem dentro da nação das plantas. É uma leitura breve, provocativa e mais adequada a quem busca reflexão fundamentada do que respostas técnicas exaustivas. Se você quiser apoiar Stefano Mancuso, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!